Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a mesa aqui na pessoa da nossa presidente, senadora Ângela. Saudar a todos os homens aqui presentes na pessoa do deputado Wildon Rocha, do Maranhão, que está aqui. E todas as mulheres presentes na pessoa desta guerreira, a nossa Maria da Penha. Esta mulher, como falou a senadora Ângela, nos inspira e que fez do seu grito de dor, da sua dor, um grito que ecoa não só no Brasil, mas em todo o mundo, fazendo com que milhares de mulheres possam ter hoje uma lei. Se juntou a vários movimentos de mulheres no Brasil todo e hoje nós temos a Lei Maria da Penha, 10 anos fazendo a diferença, sim, em cada mulher que sabe, sofre ainda com uma violência. Venho de uma região amazônica, ali, onde por muitos anos convivemos com uma lenda em que aquele homem lindo, sedutor, na noite de lua cheia, chegava nas comunidades ribeirinhas e conquistava essa mulher. Era um boto, era o homem, era o boto que se transformava em homem. E se fazia isso de uma forma romanceada, fazendo com que mulheres da Amazônia pudessem conviver de uma forma cruel com a violência, sendo violentadas por pessoas da sua família. E ali, quando se fala ali na região, quando apareciam embuchadas, quem foi isso? Foi o boto. Hoje, nós sabemos desta realidade, porque a Lei Maria da Penha chega hoje em cada canto deste Brasil. Chega ali através das cartilhas para essas mulheres que não têm ainda escolaridade completa. Chega através também de vídeos. Chega através do rádio. Ela vem mudando. Mas nós ainda temos, a cada 4 minutos ocorre uma denúncia de violência contra a mulher no país. Os números são alarmantes e a realidade assustadora. E há 10 anos, o resultado da luta e mobilização do movimento conquistou o que considero uma de suas mais principais vitórias, a Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Foram anos de luta, pelo menos 2 anos de tramitação aqui nesta casa, para que, enfim, fosse sancionada uma legislação que pune o crime de violência doméstica e familiar, que até hoje é modelo para o mundo. A partir deste dia, a sociedade tomou conhecimento que tem sim a ver com briga de marido e mulher, que homens não são donos das mulheres e nem têm o direito de cometer nenhum tipo de violência que não se resume apenas na violência física, mas que passa pela patrimonial, psicológica, sexual, moral, que muitas vezes antecede a agressão à morte. Formamos com a lei uma rede de proteção que alcança todos os estados e muitos municípios. Temos atualmente 1.651 serviços especializados de atendimento à mulher, sendo 502 delegacias de atendimento à mulher, 45 defensorias da mulher, 95 promotorias especializadas, 268 centros de referência de atendimento à mulher, 80 casas-abrigos, 596 serviços especializados da saúde. Ainda temos muito a avançar. Mas temos esses aliados. E outro importante aliado é a Rede de Proteção e o Ligue 180. Nos 11 anos de seu funcionamento, mais de 5 milhões e 300 mil atendimentos foram realizados. Na sua maioria, esses atendimentos têm informado a população sobre onde e como encontrar a rede de atendimento, quais os direitos da Lei Maria da Penha e informações gerais. A partir de 2014, o Ligue 180 passou também a receber denúncias de violência e, desde então, mais de 103 mil denúncias foram feitas pelo serviço. Somente relativas às informações solicitadas sobre a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, recebemos, de janeiro a junho de 2016, mais de 74 mil solicitações. E se, por um lado, temos o aumento no número de denúncias, encorajadas também por casos de grande repercussão nacional, como o da atriz Luísa Brunet, por outro lado, a maioria dos casos de violência doméstica familiar não sai das paredes de suas casas, fica lá guardado ainda pelo medo e pela vergonha. Precisamos garantir a essas mulheres a segurança física e emocional para quebrar essa barreira e se libertar da violência. Hoje, mulheres brasileiras ganham um importante instrumento para a construção de políticas públicas eficientes, o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, que vem se somar a esforços com o Observatório de Igualdade de Gênero, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. E este processo está sendo discutido entre os dois responsáveis pelo observatório. Queremos, então, saudar e parabenizar essa iniciativa do Senado Federal, que, em cooperação técnica para a troca de informações, compartilhamento de dados, informações e conhecimentos, principalmente focado na questão da violência contra a mulher. Esta parceria será de grande valia para a sensibilização dos poderes públicos, para a produção e análise de dados sobre a situação da mulher em situação de violência, para a busca de maior transparência das informações e para a disponibilização de insumos de qualidade para o debate no âmbito da sociedade civil. Políticas públicas que levem em consideração as mulheres em toda a sua diversidade necessitam de uma produção e organização de dados robusta. Além dos conhecimentos dos dados, números e pesquisas, não poderemos deixar de pensar em como evitá-los de maneira eficiente. E isso, com certeza, tem que passar pelo processo de educação para a mudança dessa cultura machista e dominante em nossa sociedade. É um esforço de todos nós desconstruirmos ainda a situação em que vivemos em pleno século XXI, que ainda nós temos apenas a superioridade do homem como uma cultura, e isto nós precisamos romper. E para trabalhar a conscientização, estamos fortalecendo uma parceria entre a Secretaria Especial de Política para as Mulheres e o Ministério da Educação para levar aos milhares de profissionais de educação do país formação de como identificar e denunciar os sinais de violência doméstica. Na Lei Maria da Penha, já há previsão de ações de prevenção como meio de pôr fim à violência. Várias ações estão sendo feitas. O que queremos é potencializar essas boas práticas que existem no Brasil e torná-las meio de instrumentos pedagógicos de discussão e debate em todo o país. Precisamos capacitar os profissionais de educação. A discussão na escola sobre a lei e a proteção que ela gera irá levar a informação para dentro dos lares onde ocorre a violência. Essa informação poderá encorajar mães e jovens que sofrem violência e procurar ajuda. Podemos citar aqui o projeto piloto já desenvolvido pelo Centro Judiciário de Soluções e Conflitos de Cidadania em Situação de Violência Doméstica, juntamente com o governo do Distrito Federal, com resultados bastante interessantes. Acredito que, levando o debate, promovendo reflexão e consciência crítica aos nossos estudantes, desde pequenos, conseguiremos formar gerações com a igualdade de gênero e que não faça mais sentido discutir a violência contra as mulheres. Temos muitos desafios. Os números que temos hoje no 180 mostram isso. Melhorar e ampliar os órgãos de atendimento às mulheres em situação de violência, como as delegacias que, apesar de ser criada 20 anos atrás, vinda de um movimento de mulheres do Estado de São Paulo, e que estava ali à frente, hoje presidente Michel Temer, presidente interino deste país, que estava como secretário de Segurança, criou a primeira delegacia de atendimento à mulher. Nós não temos ainda em todas elas funcionando 24 horas. Esse é um desafio que temos que enfrentar. Um desafio para que nós possamos ter mulheres que são violentadas, que sofrem nas noites, nos finais de semana, e não têm o acesso porque as delegacias estão fechadas. Precisamos ampliar os abrigos, os centros de atendimento, garantir o cumprimento de medidas protetivas. Enfim, atuar para que mulheres agredidas, física, moral, patrimonial, sexual ou psicologicamente, sintam-se seguras e protegidas para reivindicar seus direitos preconizados na Lei Maria da Penha. Oferecer oportunidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho para que as mulheres que sofrem violência dos seus direitos alcancem autonomia econômica. E quero também, mais uma vez, registrar o trabalho que vem sendo feito aqui pelo GDF e parabenizar a nossa primeira-dama, Márcia, e também a subsecretária, Maria Lúcia, por este trabalho que vem sendo feito aqui na Casa da Mulher Brasileira, que apesar de ter um comprometimento da Casa, por estarmos com uma parte rachada, vocês não têm se deixado quedar e têm avançado neste sentido. Então, eu queria parabenizar, porque precisamos garantir a essas mulheres autonomia econômica. Assegurar a responsabilização dos autores de violência contra as mulheres para quebrar do ciclo vicioso de violência aprendida, violência repetida. E precisamos também fazer com que nós possamos ter um trabalho, e já existe em alguns lugares do Brasil, como mesmo aqui no DF, em Goiás e outros estados, trabalhos com homens que façam autores dessa violência, de grupos reflexivos, para que eles não possam sair desta relação e venham colocar também a mesma situação em outra relação que venham ter. E aproveitando também este momento que nós tivemos recentemente, as comemorações do Dia Internacional da Juventude, precisamos fazer um chamamento à nossa juventude do Brasil. É triste nós vermos que a cada dia aumenta o número de denúncias nas universidades, de mulheres que são agredidas, que são violentadas, violência sexual. Isso é triste porque é a nossa juventude. Portanto, esta é uma ação de todos nós. A 4ª Conferência da Mulher colocou também como prioridade levarmos também a cada canto do nosso Brasil para que nós possamos implementar as OPMs. Nós não temos ainda, só temos pouco mais de 800 e mais de 5 mil municípios. Então, que nós possamos fazer essa corrente. As mulheres sofrem e precisamos dos homens para que nós possamos avançar. E precisamos superar qualquer questão pessoal, partidária, porque é isso que o Brasil exige de nós. E se todos os avanços que conseguimos no Congresso Nacional, que é a caixa de ressonância da sociedade, e que hoje nós estamos aqui comemorando de 10 anos da Lei Maria da Penha, foi porque a bancada feminina, tanto da Câmara como a bancada do Senado, conseguiram superar e se uniram para que nós pudéssemos hoje ter a diminuição do número e acabarmos. Portanto, aqui deixamos, em nome do governo federal, esse chamamento para que todos nós possamos cada vez mais fortalecer essa rede e buscarmos juntos resgatar a dignidade da mulher brasileira. Muito obrigada.